graves e absurdas, e que nosso sistema eleitoral é totalmente confiável para Gilmar Mendes ficar usando relatórios de outros países para colocar em suspeita as urnas eletrônicas brasileiras. É uma interferência indevida.
É aquela história, né? Se alguém me questionar, eu digo que a declaração foi tirada de contexto. Mas é óbvio que isso induz a plateia a entender que há problemas com as urnas eletrônicas, o que já foi provado que não há. As urnas eletrônicas são seguras. Um outro assunto aqui da política, nós vamos a Fortaleza. Camila Maia tem mais detalhes sobre o destino de Priscila Costa na disputa eleitoral. Ela que foi o pivô da briga entre Michele e Flávio Bolsonaro e acabou perdendo a vaga ao Senado. Camila, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Débora. E boa tarde, ouvintes. A deputada federal Priscila Costa, do PL do Ceará, confirmou nesta quarta-feira, dia 22, que vai disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, informação que foi dada via assessoria da parlamentar. A decisão encerra, pelo menos por enquanto, a possibilidade de uma candidatura da parlamentar ao Senado Federal, que vinha sendo discutida dentro do partido. O futuro político de Priscila estava no centro de um impasse interno no PL Ceará. Enquanto a parlamentar afirmava ter interesse em disputar uma das vagas ao Senado, que estão em jogo nas eleições do próximo ano, também havia o lançamento e o fomento da candidatura de Alquides Fernandes, pai do dirigente André Fernandes, aqui no Estado. O impasse ganhou dimensão nacional com a entrada da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, na discussão. Michele passou a defender publicamente a candidatura de Priscila e criticou as articulações do PL no Ceará. Em uma das suas manifestações, ela afirmou recentemente que a direita cearense estaria vendida em referência à aliança do partido com Ciro Gomes. A participação de Michele também aumentou essa tensão entre diferentes grupos da direita aqui no Estado, de um lado que apoiam a Priscila e de outro que continua fomentando a candidatura agora oficializada de Alcides Fernandes. O episódio, inclusive, levou reações de lideranças aqui locais, como a deputada líder na Assembleia Legislativa do Ceará, do PL, doutora Silvana, que afirmou que Priscila não obteve o apoio majoritário do grupo, enquanto Alcides buscou esse contato com a maior parte das lideranças locais. A disputa, inclusive, não se encerra porque Priscila também agora deve concorrer à Câmara dos Deputados, mas também não nega que pode ser um dos nomes cotados aí para a vaga de vice de Flávio, né? Perguntada ainda no evento da convenção estadual do PL, que lançou os candidatos, a parlamentar disse que fica lisonjeada ao ser mencionada nessas tratativas, mas que a decisão parte do Diretório Nacional. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Camila Maia. Não há uma definição ainda, né, sobre quem vai ocupar a vaga de vice de Flávio Bolsonaro. A convenção já é neste sábado e periga de chegar na data ainda sem essa definição. Acompanharemos. Você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta, a gente traz mais detalhes sobre o conflito no Oriente Médio e, claro, vamos falar mais de política. Fica aí.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder! Yeah!
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
Agora em Brasília, 5 horas 25 minutos. Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite com informações do trânsito, informações também aqui do Distrito Federal. Os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Bom, e já aproveitar aqui para registrar a participação do Cristiano Urbano, nosso ouvinte que mandou mensagem aqui para a gente, falando sobre um acidente logo ali na IPTG, sentido Taguatinga, na altura, ali no final já do viaduto Israel Pinheiro, em cima do viaduto, na pista principal, uma moto parada na faixa do meio e já tem a viatura do Corpo de Bombeiros ali no local e uma viatura da Polícia Militar no atendimento nessa ocorrência de um acidente de trânsito. A gente acompanha a situação dessa volta para casa. Também tem uma informação do DR, o departamento, então, falando aqui sobre essa situação do trânsito por lá. E na imagem, ele fala aqui, né, na IPTG, um acidente de trânsito próximo ao Israel Pinheiro, sentido Taguatinga, e duas faixas interditadas. E na imagem disponibilizada pelo DR, dá para ver realmente aqui essa volta para casa com um trânsito bem intenso lá no local, fluxo de veículos. Agora que são 5 horas 27 minutos, então o trânsito deve se intensificar bastante aí ao longo da tarde, desse finzinho da tarde e início da noite desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. A gente acompanha que a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 20 km por hora, ali antes da Caesb no Cia, e à medida em que o motorista vai se aproximando do viaduto Israel Pinheiro, ali do ponto onde ocorreu esse acidente, a velocidade média dos veículos cai para 12 km por hora. Trânsito também intenso na marginal norte da IPTG, principalmente ali desde a altura do Lúcio Costa até o viaduto Israel Pinheiro, e a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito no local. Vou dar o panorama agora da estrutural, trânsito com bastante lentidão, desde a EPA Norte, ali na altura do Seibin, passando também pela rodoferroviária, antiga rodoferroviária, próxima ao Shopping Popular. A velocidade média dos veículos por lá na casa dos 10 km por hora, principalmente próximo à marginal da EPA, depois do viaduto Ayrton Senna, já na pista norte da estrutural sentido Taguatinga-Ceilândia, tem mais retenção aí nessa volta para casa, e inclusive na pista norte o trânsito só melhora após a cidade estrutural. Não há registros de acidentes por lá e a velocidade média dos veículos está entre 35 e 40 km por hora. Já a gente volta com outras informações do DEF.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O presidente Lula condenou a falta de reciprocidade nas negociações de tarifas com os Estados Unidos, que estabeleceram uma taxa de 25% sobre produtos brasileiros. Lula descreveu a decisão como abrupta e enfatizou que o Brasil vai procurar novos mercados. O petista também enfatizou que o país seguirá em negociações com o governo americano. O irmão de Michele Bolsonaro, Eduardo Torres, rebateu Eduardo Bolsonaro após ele chamar de imatura a decisão da ex-primeira-dama de divulgar um vídeo criticando Flávio Bolsonaro. A crise começou com um desentendimento sobre a candidatura ao Senado no Ceará e resultou na saída de Michele da presidência do PL Mulher. A tensão entre Michele e o restante da família Bolsonaro persiste, ampliando divisões internas no partido. A expectativa do Super El Niño ameaça o processo de redução de áreas queimadas no Brasil. O fenômeno pode gerar uma seca severa no norte do país. No ano passado, a Amazônia registrou a menor área queimada em pouco mais de 4 décadas, segundo o MapBiomas. O El Niño, no entanto, pode reverter essa tendência. Já o sul do país pode sofrer com temporais causados pelo fenômeno. O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos em junho de 2027. A decisão foi divulgada hoje. Aliás, a decisão divulgada hoje foi proferida por um magistrado de Nova York. Maduro está preso desde uma ação militar norte-americana ocorrida em janeiro em Caracas. Ele e a mulher, Cília Flores, estão em uma penitenciária no Brooklyn. O venezuelano é acusado de conspiração para praticar narcoterrorismo e narcotráfico. Horário de Brasília, 5h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
Nós vamos agora a Belo Horizonte, a Desirê Miranda tem mais informações sobre as articulações do PT para compor a chapa de disputa ao governo no estado. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Débora, boa tarde para você, para a Carol e para os ouvintes. Após bater o martelo pela candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas, o PT iniciou conversas com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin para uma composição de chapa. Na noite dessa terça-feira, lideranças dos dois partidos se reuniram em Belo Horizonte, mas nesse primeiro jantar, a conversa foi encerrada sem acordo entre as partes. Segundo a presidente do PT em Minas, a deputada estadual Leninha, participaram da reunião os coordenadores da campanha de Patrus, além do pré-candidato ao governo de Minas pelo PSB, Jarbas Soares Júnior, e o presidente estadual da sigla, Otacílio Costa. A petista afirmou ainda que o encontro foi dedicado à construção da composição da chapa para as eleições de 2026, reforçando a disposição dos partidos em avançarem no diálogo e construírem um projeto para o povo mineiro. As conversas seguem nos próximos dias. Em meio às negociações entre as siglas, o ex-senador Clésio Andrade, que também havia sido indicado para disputar as prévias partidárias pelo PSB, sinalizou aos correligionários que não tem interesse em servir-se na chapa de Patrus. Dessa forma, além da possibilidade de Jarbas assumir o posto de vice, ganha força também o nome do ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes, que é filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, que era mineiro, e Josué também é apontado nos bastidores como favorito do presidente Lula para compor a chapa com Patrus. Ainda no campo progressista, Débora, o PDT aprovou o apoio a Lula nacionalmente, né, na campanha presidencial, mas aqui em Minas vai seguir com a candidatura própria de Alexandre Calil, que concorre com a chapa petista. O ex-prefeito de BH declarou que será candidato independentemente dos concorrentes à convenção do PDT neste fim de semana. No campo da direita, o impasse em relação a algumas candidaturas resultou no adiamento das convenções partidárias. Nós trouxemos ontem que o PL adiou desta quinta-feira para segunda que vem, e também adiaram as convenções o União Brasil Progressistas. A Federação Brasil Progressistas adiou, a princípio, apoiaria a candidatura à reeleição do governador Matheus Simões, do PSD, mas também agora aguarda a decisão do senador Cleitinho para saber se vai ou não aceitar a indicação para disputar o Palácio Tiradentes. Então, agora, as siglas podem protelar essa decisão e passaram a convenção do dia 1º para o dia 3 de agosto, depois dos encontros de PSD, PL e Republicanos. Republicanos também se reúne neste fim de semana, ainda sem a resposta do Cleitinho. Débora.
Obrigada, Desirée. O prazo final para as convenções é 5 de agosto.
Débora, a gente estava falando aqui da dificuldade de Flávio Bolsonaro em conseguir um vice, né, para a chapa dele, também fechar esses apoios. Olha a situação aí em São Paulo. Vai ter a convenção do PSD e no convite está lá o candidato, a foto, né, do presidenciável do partido, que é o Ronaldo Caiado, e do lado a foto do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e a gente sabe, né, bolsonarista, deve apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. A Bruna Barbosa tem os detalhes. Como é que é isso, hein, Bruna? Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você e para a Débora. Sabe que essa foto está dando o que falar, né? Foi Imagino. Uma publicação feita nas redes sociais do Gilberto Kassab, que a Aliados tem falado que foi só uma foto, um mal-entendido, que não é nada disso, mas fato é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve desistir de participar dessa convenção no domingo, exatamente por conta dessa foto, esse banner onde ele aparece lado a lado a Ronaldo Caiado. Ainda não está definido se o governador vai participar por videoconferência, então, ao vivo, se conecta, manda um recado ali com algum tipo de interação, ou se manda um vídeo gravado. Fato é que, presencialmente, de acordo com o que eu tenho apurado aqui com fontes ligadas ao governador, ele não deve mais participar desse evento. Já tinha, Carol, nos bastidores, um temor de que os dois se cruzassem ali no palco em algum momento. Afinal de contas, a gente está falando de uma convenção que vai acontecer aqui em São Paulo. Primeiro acontece a convenção estadual e depois a nacional, mas é difícil ter essa virada de chave, né, no mesmo evento. Então, tinha esse temor de que os dois pudessem cruzar no palco e aí ficaria, de fato, uma situação muito chata. Tem uma diplomacia por trás disso tudo, mas o aperto de mão muitas vezes é suficiente para uma campanha ali nas fotos e o governador apareceria exatamente como nesse banner, lado a lado a Ronaldo Caiado, e aí vem todo o desgaste com Flávio Bolsonaro. Inicialmente tinha essa expectativa ainda aqui com esse cuidado de que o governador fosse, agora a informação que eu tenho é de que Tarcísio não vai comparecer presencialmente, tá? A avaliação de interlocutores é de que ainda não houve um desgaste completo e de que Flávio Bolsonaro está tranquilo em relação a isso, porque sabia também que o governador já faria esse aceno, até porque vai contar com esse apoio do PSD, que é muito importante para ele nesse momento, mas não deve comparecer. E Tarcísio não vai ser o único, tá, Carol? Existia uma expectativa de que toda essa chapa da direita fosse a esse evento para prestigiar, mas além de Tarcísio de Freitas, os demais também não devem participar. E aqui eu me refiro aos candidatos, aos pré-candidatos do Senado por São Paulo, Guilherme Derriti, do PP, e André do Prado, do PL. Todos se encontram um dia antes, na Convenção Nacional do PL, essa sim que acontece sábado também aqui em São Paulo.
Valeu, Bruna. Ficou um climão, né, Débora? Até porque o Flávio, como a própria Bruna já trouxe essa informação, transferiu o QG para São Paulo, né? Que está de olho nessa movimentação, quer estimular as agendas públicas com o Tarcísio, que está bem na fita com o eleitorado paulista.
São 5 horas e 37 minutos agora. A gente muda de assunto, vai para o cenário internacional. Luiz Del Boni, aqui de São Paulo, traz atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Oi, Del Boni, boa tarde.
Boa tarde, Débora, Carol, a todos os ouvintes da CBN. O Irã afirmou ter feito novos ataques contra alvos dos Estados Unidos na Jordânia, Bahrein e Kuwait nesta quarta-feira e advertiu que o conflito poderia ganhar dimensões regionais se Washington cumprir a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear um complexo subterrâneo nuclear na região central do país. Enquanto isso, Donald Trump renovou as ameaças contra o país persa e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e usinas elétricas iranianas sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz. Na terça-feira, o líder americano voltou a ameaçar ataques contra uma suposta instalação ligada ao programa nuclear iraniano. Além disso, Trump aprovou um acordo com a Arábia Saudita que poderá dar ao país árabe a capacidade de enriquecer urânio para o Programa de Energia Nuclear Civil, segundo a agência de notícias Reuters. O pacto deve ter duração de 30 anos e também envolverá empresas americanas no desenvolvimento do programa. O acordo permite a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita após um estudo conjunto entre os dois países. Mas o entendimento, que deverá ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos para análise, pode enfrentar resistência entre parlamentares que temem uma nova rodada de proliferação nuclear e competição armamentista. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou que os americanos mantêm contato com autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis do Iêmen de atacar navios comerciais no estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. 4 navios-tanque mudaram a rota de navegação no Mar Vermelho nesta quarta-feira. Débora?
Obrigada, Delboni, pelas informações. Você fica agora com o noticiário local. Já já tem Valor Invest.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Trânsito.
Estamos de volta, a gente segue acompanhando a situação do trânsito lá na IPTG. Aconteceu um acidente ali próximo ao viaduto Israel Pinheiro. As informações do DR dão conta de que duas faixas estão interditadas, isso no sentido Taguatinga. Então, o trânsito segue parado desde antes ali da Caesb, no CIA, a velocidade média dos veículos já não chegar nem a 20 km por hora. Então, um trânsito muito congestionado e já tem retenção próximo à residência oficial de Águas Claras para os motoristas que seguem em direção ao centro de Taguatinga. A velocidade média dos veículos por lá estará na casa dos 45 km por hora, ali na altura da Casa do Governador. Nesse trecho em específico não há registros de acidentes. E a gente também atualiza aqui a situação do trânsito para os motoristas que passam pelo centro de Brasília, que no eixo monumental sentido EP Norte, tem lentidão desde a altura do Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto, ali na Esplanada dos Ministérios. Então, a velocidade média dos veículos está na casa dos 23 km por hora e o trânsito segue parado, então, desde ali, passando pela rodoviária, aí vai seguir com essa retenção até depois do Estádio Nacional Mané Garrincha, ali já próximo ao Memorial JK. Inclusive, quem tenta acessar o eixo monumental, passando pela L2 Norte, vai encontrar o trânsito parado desde o DENIT. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 10 km por hora. Tem trânsito parado também na EPNB, diz aqui o João Paulo, nosso ouvinte, mandou uma mensagem para a gente aqui agora com a situação do trânsito por lá, né? O trânsito engarrafado, uma imagem e a velocidade média dos veículos, pelo que a gente acompanha aqui, está bem reduzida. E nessa volta para casa, esse trânsito com mais retenção, desde a altura do viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante, passando ali pelo setor placa da Mercedes, até depois do viaduto do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos está na casa dos 27 km por hora. E a atualizar aqui a situação lá na IPTG, o Carlos, nosso ouvinte, está passando por lá agora e falou que as faixas estão liberadas ali no local onde ocorreu o acidente. Inclusive, nosso ouvinte aqui mandou, e logo em seguida o DR também mandou aqui uma mensagem pra gente falando que a via acaba de ser liberada lá na IPTG, portanto, a gente vai seguir acompanhando, o trânsito ainda muito intenso, e nessa volta para casa lá na IPTG, como eu trouxe aqui, a velocidade média dos veículos bastante reduzida por lá, mas agora as duas faixas que estavam interditadas em razão de um acidente que aconteceu ali próximo ao viaduto Israel Pinheiro, essas faixas já estão liberadas. Um outro ponto de atenção, os motoristas que passam pela ponte JK no sentido Jardim Botânico vão encontrar o trânsito fluindo bem, mas na subida para o Balão Solar de Brasília tem lentidão, depois do balão na DF-001 sentido São Sebastião, trânsito fluindo bem, mas tem trânsito parado próximo ao novo viaduto do Jardim Botânico, com reflexo ali no balão do Big Box, para quem pega a via de ligação IPDB, viaduto, a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 10 km por hora. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Já a gente volta com informações do trânsito lá na BR-070 e também para aqueles motoristas que seguem pela 020 em direção a Sobradinho e Planaltina.
Ponto final CBN.
5:45, agora nós vamos a Campinas, no interior de São Paulo. O Marco Guarizo tem informações ao vivo sobre o relatório do acidente da Voipass. Oi, Marco, boa tarde.
Boa tarde, Débora, boa tarde, Carol. Os familiares das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Voipass vão ter acesso amanhã ao relatório final da investigação do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esse documento vai ser apresentado numa reunião reservada em Brasília antes de ser divulgado oficialmente à imprensa, ou seja, os familiares vão ter acesso primeiro. A apresentação antecipada aos familiares havia sido acordada entre os investigadores e representantes das vítimas depois que foi divulgado o relatório preliminar em setembro de 2024, um mês depois do acidente aéreo que acabou causando a morte dessas pessoas. Para as famílias, o documento é aguardado com expectativa porque deve trazer respostas sobre os fatores que contribuíram para a queda da aeronave. A investigação do CENIPA não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras apurações que já estão em andamento. Advogados que representam familiares das vítimas afirmam que o relatório técnico vai ser importante para embasar futuras ações coletivas por danos morais. A maior parte dos acordos individuais de indenização com a Voipass já foi firmada. Paralelamente, a Polícia Federal mantém uma investigação criminal para apurar possíveis responsabilidades pelo acidente. Em junho deste ano, representantes das famílias tiveram acesso pela primeira vez à transcrição das conversas que foram registradas na cabine do avião e o inquérito ainda não havia sido concluído, né? No relatório preliminar, que foi divulgado um mês após a tragédia, o CENIPA havia informado que um alerta relacionado ao acúmulo de gelo no avião foi registrado menos de 2 minutos antes da queda. O documento também apontou que os pilotos comentaram um problema no sistema antigelo logo no início do voo e relataram a presença de gelo pouco depois do acidente, que aconteceu no dia 9 de agosto de 2024. O avião caiu em Vinhedo, aqui na região metropolitana de Campinas, e todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião, entre passageiros e tripulantes, morreram nesse acidente. Débora.
Marco, o relatório então foi entregue às famílias. Ele vai ser tornado público?
Ele vai ser tornado público amanhã, só que vai ser entregue às famílias primeiro. Uhum. Essa que é a conclusão, né? Primeiro os familiares vão ter acesso a todo o relatório para que depois, numa entrevista coletiva, a ANAC, né, e todos os que estão investigando aí esse acidente, o CENIPA, aí vão passar para a imprensa, para todo mundo, mas primeiro para as famílias. Isso que ficou decidido.
O que é justo, né? Toda a transparência para as famílias das vítimas. Obrigada pelas informações, Marco Guarizo, de Campinas.
Débora, a gente fala agora sobre um caso que repercutiu demais, aquele caso do homem que foi filmado, né, por uma câmera de segurança chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A polícia concluiu as investigações. O repórter Marcelo Moraes, em Cascavel, tem as informações para a gente. Ele foi indiciado por tortura, né, Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Carol, Débora e quem nos acompanha. Isso mesmo, o pai de 31 anos, flagrado agredindo a filha de 3 anos com um chute em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de tortura e lesão corporal em contexto de violência doméstica. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira, dia 21, pela primeira Promotoria de Justiça de Francisco Beltrão. Além da denúncia, o Ministério Público pediu que a prisão preventiva do investigado seja mantida. Ele permanece preso e teve a identidade ainda preservada. De acordo com a investigação, os episódios de tortura ocorreram entre junho e julho. Nesse período, o homem teria submetido a filha e o filho de 5 anos a castigos físicos, como obrigá-los a ajoelhar sobre tampinhas de garrafa, grãos de pipoca e também grãos de feijão. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que as agressões tinham a finalidade de provocar intenso sofrimento físico e psicológico nas crianças. O órgão também considera que esse tipo de castigo, além de causar dor, possui caráter humilhante e intimidatório, agravado pela pouca idade das vítimas, que ainda estão em fase de desenvolvimento e apresentam menor capacidade de compreender ou até mesmo a reagir a tamanha violência. As investigações também apontam 2 episódios de lesão corporal. Em 2 de julho, o menino de 5 anos teria sido atingido no rosto com um pedaço de madeira. As marcas da agressão foram registradas em fotografias anexadas ao processo. Já no dia 5 de julho, câmeras de segurança flagraram o investigado caminhando com os 2 filhos quando, em determinado momento, ele desferiu aquele chute contra a menina que caiu no chão. As imagens repercutiram nas redes sociais e deram início às investigações. Para o Ministério Público, a gravidade do caso é ampliada pelo fato de os atos terem sido praticados pelo próprio pai, responsável pelo cuidado e proteção das crianças. Agora, a denúncia será analisada pelo Poder Judiciário, que decidirá se o homem passará à condição de réu neste processo. Carol?
Obrigada, Marcela. Muita crueldade, né, Débora? A imagem é muito chocante. São crianças pequenas, né? Um menino de 5, a menina de 3 aninhos toma um chute violento no rosto. E ele só foi parado por isso, né? Porque estava filmado, o vizinho se meteu, a mãe finalmente fez essa denúncia à polícia e agora está aí indiciado.
E eu lembro que ontem nós trouxemos uma reportagem, um levantamento exclusivo feito pela CBN, que mostra que a cada 3 minutos uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes é registrada no Brasil. Primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 88 mil denúncias de maus tratos no portal Disque 100, e a análise feita pelos repórteres Karina Almeida e Luiz Fernando Figliage revelaram que a maioria das vítimas tem entre 4 e 5 anos. Você consegue acessar a reportagem completa no site da CBN. São 5 horas e 52 minutos.
Valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Débora, Carol e ouvinte da CBN, boa tarde. Olha, em mais um dia de estresse global por conta da guerra, a chamada velha economia provou seu valor na Bolsa Brasileira. A quarta-feira foi marcada pelo triunfo de 2 pesos pesados do mercado. A dobradinha entre Vale e Petrobras deu o tom da sessão e fez o Ibovespa praticamente ignorar o mau humor em Nova York, virando completamente o saldo da semana. O principal índice da Bolsa do Brasil subiu quase 2,5% hoje e agora acumula ganhos na casa dos 2% na semana até aqui. E o grande combustível dessa alta veio da mineração. A Vale entregou o seu melhor segundo trimestre para a produção de minério de ferro desde 2018. E o resultado, é claro, abriu espaço para uma onda de revisões nas projeções de lucro da companhia, levando o mercado a aproveitar os preços descontados das ações. No fim do dia, os papéis da mineradora dispararam nada menos que 4%. E do outro lado, o petróleo tratou de garantir o restante do fôlego da bolsa. Com a escalada das tensões no Oriente Médio, o barril de petróleo voltou a ultrapassar a barreira dos 94 dólares. E esse cenário fez os investidores comprarem, é claro, papéis da Petrobras. Afinal, a estatal se beneficia da alta da commodity sem ficar exposta diretamente ao risco da guerra. Nesse embalo, a Petrobras subiu pouco mais de 2% nesta quarta. E vale lembrar que juntas, tanto a Vale quanto a Petrobras somam quase 23% do peso total do Ibovespa. Isso significa que quando as duas maiores forças da Bolsa sobem juntas, a tendência positiva do mercado praticamente se consolida. Eu vou ficando por aqui. Débora e Carol, volto com vocês.
Valeu, obrigada, Yasmin. Você fica agora com o noticiário da sua cidade.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Cinco horas e 56 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 26 graus, umidade relativa do ar em 30%. O céu com poucas nuvens, de acordo então com as informações do IMET. A gente segue com aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Há um baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Vamos seguir monitorando para ver também se a equipe do IMET vai estender aí esse alerta para os próximos dias. Inclusive, vamos também trazer aqui a previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 28 graus e a mínima entre 14 e 15 graus, inclusive amanhã, né, de hoje foi fria e deve ficar assim também amanhã, segundo então essas informações, o céu deve ser um céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar deve cair bastante, ficar entre 25% e 80%. No fim de semana, também já atualizando aqui, a temperatura deve permanecer também na casa dos 28 graus e a umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 65%, portanto ainda deve cair bastante. Não há previsão de chuva e a gente já entrou num período de estiagem aqui no DF, esse tempo mais seco já característico dessa época do ano. Atualizar o nível dos reservatórios de água do DF, o descoberto que abastece boa parte da população de Brasília, cerca de 64%, está com 97,21% do volume útil, enquanto o de Santa Maria, que abastece quase 20% da população do DF, opera com 98,29%.
Trânsito.
Os motoristas que pegam a EPA Norte no sentido Planaltina vão encontrar o trânsito fluindo bem até a altura do Balão do Torto. Ali já depois desse ponto, próximo à Taquari, a velocidade média dos veículos começa a reduzir na casa dos 35 km por hora. Já na 020 tem trânsito parado a partir do condomínio Morada dos Nobres até o Atacadão Dia a Dia, na região de Sobradinho 1. Lentidão mais à frente também, na altura do setor Mestre Darmas, não há registros de acidentes por lá, é só realmente essa volta para casa ali no local. Os motoristas que passam pela EPA Norte no sentido estrutural vão encontrar o trânsito com lentidão na altura do Shopping Popular, velocidade média dos veículos reduzida também na pista norte e na pista sul, da estrutural até a altura da cidade estrutural e a velocidade média dos veículos na casa dos 50 km por hora, também sem registro registros de acidentes. Quem pega a 070 agora vai encontrar o trânsito completamente parado no sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Primeiro, desde a altura ali do cemitério Campo da Esperança, de Taguatinga até o condomínio Privé, e depois, desde o balão que dá acesso ao INCRA 8, até já quase chegando na barragem do Descoberta. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 11 km por hora. Inclusive, vou registrar aqui a participação do Luiz Carlos, nosso ouvinte, falando sobre um acidente na 070, no sentido Ceilândia, tudo engarrafado e logo após a barragem. Já já a gente volta com outras informações. Quero agradecer aqui a participação.
É conhecido em todo o país como gás de cozinha. Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás e está em tudo que o Brasil faz. Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Nara tem aplicações em um CDB e num fundo de renda fixa conservador. Ela está gostando dos investimentos porque tem um bom rendimento com baixo risco. Ela quer fazer uma outra aplicação para diversificar e pergunta se o Tesouro Selic é uma boa opção. Nara, o Tesouro Selic vai render mais ou menos igual às suas aplicações no CDB e no fundo conservador. Isso porque todas essas aplicações são atreladas aos juros de curto prazo. Os juros de curto prazo são determinados pela taxa Selic, estabelecida pelo Banco Central. Idealmente, a diversificação deve envolver outros tipos de riscos. Por exemplo, considere uma combinação de investimentos atrelados aos juros de curto prazo e na Bolsa. A taxa Selic hoje está em 14,25% ao ano. Se cair, a rentabilidade dos seus investimentos atrelados aos juros vai diminuir. Mas, teoricamente, os seus investimentos em ações vão se valorizar. No entanto, como os juros hoje estão muito altos, faz sentido concentrar as aplicações na renda fixa. Pelo menos, é o que boa parte dos investidores estão fazendo. O Tesouro Selic é interessante para você ganhar familiaridade com mais um tipo de investimento. Mas, como diversificação, você poderia considerar o Tesouro IPCA, também disponível no Tesouro Direto. Até a próxima e continue mandando suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo federal não vai recuar da aplicação da lei de reciprocidade como uma alternativa à tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele destacou, no entanto, que o executivo prioriza as negociações diplomáticas para conter a medida. A taxa entrou em vigor hoje. O Tribunal de Contas da União vai alertar o governo federal sobre o risco fiscal de manter a política de universalização dos Correios sem um mecanismo permanente para compensar os custos. O órgão observa que a ausência desse aparato pode comprometer a sustentabilidade econômico-financeira do serviço no médio e longo prazo, além de reduzir a capacidade dos serviços postais. No ano passado, os custos da universalização do serviço somaram cerca de R$ 24 bilhões, enquanto as receitas alcançaram R$ 15 bilhões. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o país continua disposto a negociar com o Irã. Ele destacou, no entanto, a falta de compromisso da parte dos governantes da República Islâmica e disse que Washington fará o que for necessário para proteger os interesses da nação e de aliados. Rubio deu a declaração nas Filipinas, onde participa de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação dos Países do Sudeste Asiático. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 2,44% aos 177.547 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 5,05. O euro vale R$ 5,76, queda de 0,35%. No horário de Brasília, 6h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda hora do Ponto Final CBN desta quarta-feira, 22 de julho de 2026. Essa semana, excepcionalmente, não teremos Viva Voz, porque Vera Magalhães está descansando de férias, mas ela estará de volta na próxima segunda-feira, dia 27. Não temos Viva Voz, mas temos o Bruno Carasa. Teremos o Bruno Carasa, nosso comentarista de economia, logo depois do repórter CBN das 6h30. Ele vai fazer uma análise aqui dos impactos do tarifaço. Não perca. São 6h05 agora. Voltamos a Belo Horizonte. Desirê Miranda tem agora informações sobre a convenção do Novo e do Missão em Minas Gerais. Oi, Desirê.
Débora, o Partido Missão indicou o influenciador Ben Mendes como candidato ao governo de Minas Gerais. A convenção partidária foi realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. Durante o encontro, também foi decidido que o candidato a vice será o Cabo Davi, da Polícia Militar, que também é filiado ao Missão, portanto uma chapa puro sangue. Benoni Benjamin Cardoso Mendes, de 38 anos, é advogado, estudante de medicina e ficou conhecido ao fazer vídeos na internet com denúncias contra lojas e vendedores que supostamente desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor. Essa é a primeira vez que ele concorre à eleição majoritária no Estado. Bem, será o palanque em Minas do candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, que teve o nome confirmado em convenção na última segunda-feira. Já o Novo, que é o partido do pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema, aprovou os nomes da vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Pereira Altoé, e do ex-deputado federal, Tiago Mitrô, como opções para ocupar a vaga de candidato a vice na chapa que será encabeçada pelo governador Matheus Simões, do PSD, que vai tentar a reeleição. A decisão entre Fernanda e Tiago ficará a cargo de Zema. O Novo fez a convenção partidária na noite dessa terça-feira, aqui em BH, quando também definiu as chapas dos candidatos a deputados federais e estaduais. Já realizaram convenções em Minas Gerais o UP, Unidade Popular, que lançou o nome de Indira Xavier como candidato ao governo do Estado, com o vice Renato Amaral, também do mesmo partido. Também realizou convenção a Federação PRD Solidariedade, que terminou sem a definição de apoio a qualquer candidato ao governo de Minas Gerais, e o Democrata, que lançou a chapa às eleições proporcionais. Nesta sexta-feira acontece a convenção do PSTU e no sábado é a vez do PCB e do Republicanos, que ainda está em compasso de espera por uma resposta do senador Cleitinho sobre a possibilidade de concorrer ao Palácio Tiradentes. E no domingo, o PDT lança Alexandre Calil e o PSOL e a Rede confirmam o apoio a Patrus Ananias do PT. As convenções vão até 5 de agosto e o prazo final para registro das candidaturas é o dia 15 do mês que vem. Débora.
Obrigada, Desirê, pelas informações.
Débora, vamos falar sobre esse imbróglio aí envolvendo o Uber. O serviço de mototáxi do Uber na cidade de São Paulo tem uma queda de braço, né, da prefeitura com a empresa. Teve decisão da justiça determinando que a prefeitura autorize o serviço de mototáxi. Luiz Delboni está acompanhando e a prefeitura vai recorrer, né? Não vai desistir.
Carol, exatamente. O novo episódio da quebra de braço é que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a prefeitura de São Paulo vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que autorizou a Uber a operar o serviço de mototáxi na capital. O TJ determinou que a prefeitura cumprisse a ordem judicial em 48 horas, sob pena de multa diária de R$5 mil. Nunes defende que o serviço precisa de regulamentação e usa como argumento o número de mortes de motociclistas na capital paulista no ano passado.
A prefeitura vai recorrer porque ela colocou as regras para que a gente possa ter um sistema de transporte seguro. E essa empresa Uber insiste em não atender aquilo que foi solicitado, portanto recorreu ao judiciário e infelizmente o judiciário lhe deu essa decisão que nós iremos recorrer. Lembrando, 475 mortes só de acidente de motos em 2025 na cidade de São Paulo.
Apenas no primeiro semestre de 2026, a capital paulista registrou 283 mortes de motociclistas. Anteriormente, o Comitê Municipal de Uso do Viário, responsável por regulamentar e fiscalizar o transporte por aplicativo, havia rejeitado o credenciamento da empresa sob o argumento de que não foi apresentado o documento exigido pela nova lei para comprovar a contratação do seguro de acidentes pessoais. Assim, a Uber recorreu e obteve a liminar autorizando a operação do serviço. A decisão classificou a falta de autorização como desrespeito ao cumprimento de ordens judiciais anteriores. Nesta terça-feira, a Uber celebrou a decisão e reafirmou o compromisso com a segurança dos usuários e parceiros, já que em todas as viagens realizadas pela plataforma, contam com o seguro de acidentes pessoais. A disputa entre a prefeitura e as empresas Uber e 99 se arrasta desde 2023, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem proibir o mototáxi. O TJ determinou que a capital regulamentasse a atividade. A nova lei, aprovada pela Câmara Municipal, estabelece uma série de exigências para as plataformas e para os motociclistas. A legislação também proíbe o transporte de passageiros por moto em corredores e faixas exclusivas de ônibus nas marginais, no centro expandido, em áreas de restrição para caminhões e durante eventos climáticos severos como tempestades e enchentes. Em abril desse ano, a 99 disse que desistiu de oferecer um mototáxi em São Paulo. Carol?
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Luiz.
Agora, Luiz, as empresas de aplicativo Uber e 99 informaram se já vão começar a oferecer o serviço. Por quê? Essa briga que você citou começou em 2023, um belo dia, acordamos em São Paulo e as duas empresas estavam oferecendo o serviço de aplicativo por moto. Imediatamente, a prefeitura emitiu um decreto proibindo, e acho que essa oferta do serviço durou aí no máximo 2 dias e as empresas acabaram suspendendo. E desde então tem essa briga na justiça para que o serviço seja oferecido. A gestão Ricardo Nunes é terminantemente contra a oferta de serviço de mototáxi ou de moto por aplicativo, porque tem uma diferença aí, né? Moto por aplicativo é o mais correto. Aqui na cidade de São Paulo, e a justificativa é a violência no trânsito, né? Sim. E serviço que é oferecido em outras cidades, no Rio de Janeiro, né, Carol? No Rio de Janeiro, esse serviço é oferecido em toda a cidade, independentemente da região?
Toda a cidade, e assim, é uma febre. Muita gente usa. Eu tenho receio de andar de moto, não uso aplicativo por moto, mas conheço muita gente que usa, porque assim é muito barato, Débora. É muito barato. Às vezes é mais barato você pegar uma moto por aplicativo do que andar de metrô no Rio de Janeiro. O metrô está quase R$8. Se for um trajeto curto, é barato para quem mora longe. E teria, né, comparado ali com carro por aplicativo, fica muito barato. Então as pessoas usam demais, demais.
O acesso aos morros também, onde também os ônibus, as linhas de ônibus não chegam. Enfim, é uma discussão bastante complexa, porque tem essa questão do valor, o que a gente chama de última perna, né, que são os bairros mais afastados. A pessoa chega ali num terminal e até chegar na casa dela, muitas vezes ela não tem um ônibus que a deixa próximo de casa, né? E tal. Seria uma alternativa. Mas, por outro lado, a gente tem um trânsito muito violento na cidade de São Paulo, onde não há, onde o respeito por parte de motoristas, por parte de motociclistas, por parte de ciclistas, por parte de pedestres, muitas vezes, e o elo mais fraco acaba sendo mais prejudicado, que no caso é o pedestre, que é o maior número de acidentes
em São Paulo ocorre com pedestres e também com motociclistas.
No caso de São Paulo, não há uma expansão da faixa azul já tem algum tempo, né? Não conta que é uma política visando aí melhorar a situação de violência no trânsito.
Obrigada, Luiz Delboni, pelas informações. E você que está nos acompanhando, você a favor ou é contra? Como é que funciona? Tem serviço na sua cidade? Como é que funciona? Você tem medo? Acha que é perigoso? Não acha? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O 11 99911-9981. São 6h13 agora. André Neto tem informações em São Paulo sobre a nadadora Ana Marcela Cunha. Quebrou recorde, André. Boa noite.
Tudo bem, Débora? Boa noite para você, para a Carol, para os ouvintes da CBN. Exatamente, a brasileira Ana Marcela Cunha quebrou o recorde sul-americano de travessia do Canal da Mancha nesta quarta-feira. A nadadora completou o trajeto de 42,9 quilômetros do canal que divide França e Reino Unido em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos para estabelecer o recorde sul-americano tanto entre homens quanto entre mulheres. A marca também é a mais rápida do mundo entre homens e mulheres desde 2022. Travessia é considerada o desafio mais tradicional da natação em águas abertas e é mais um feito da carreira de Ana Marcela Cunha, que é campeã olímpica na maratona aquática. A brasileira, inclusive, disse que completar a travessia do Canal da Mancha era um de seus grandes sonhos como atleta, algo que pensava em fazer desde criança, e comparou o feito com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Dona de 16 medalhas em mundiais além do ouro olímpico, Ana Marcela colocou como objetivo desta temporada completar a tradicional travessia do Canal da Mancha, que é considerada a mais difícil da natação em águas abertas por causa das correntes marítimas, das mudanças da maré, do tráfego intenso de embarcações e também da imprevisibilidade das condições climáticas. Por conta disso, a brasileira tinha entre 20 a 29 de julho para tentar a travessia e conseguiu realizar o feito no segundo dia da janela. As condições nesta quarta-feira estavam favoráveis à travessia, com temperatura do ambiente em torno de 23 graus e temperatura da água de 19 graus. Assim, Ana Marcela largou nas primeiras horas do dia, saindo da praia de Dover, na Inglaterra, até Calais, na França. A Ana Marcela teve que cobrir o corpo com pasta de lanolina, um produto natural extraído da lã da ovelha, que é utilizado na natação em águas abertas como isolante térmico, impermeabilizador e antiatrito, prevenindo assaduras. As roupas térmicas não são permitidas para a homologação de recordes. Por conta disso, ela usou essa pasta de lanolina. No barco que acompanhou a brasileira estavam Cafu, técnico da nadadora, Igor de Souza, guia brasileiro que é referência em travessias no Canal da Mancha, um barqueiro, um árbitro responsável pela homologação, além de um representante do Guinness World Records e um videomaker. Ao completar o percurso em 8 horas, 25 minutos e 29 segundos, ela superou os então recordes sul-americanos de Ana Mesquita, que marcou 9 horas e 40 minutos em 1993, e Aderbal de Oliveira, que completou o percurso em 8 horas 49 minutos em 2015. O recorde mundial feminino é da tcheca Iveta Hlaváčková, que completou a travessia em 7 horas e 25 minutos em 2006, e o recorde masculino é do alemão Andreas Waskeburger, com 6 horas e 45 minutos em 2023. Débora.
Obrigada pelas informações, André Neto. Fica agora com o noticiário da sua cidade.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Psst.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6h18. Agora a gente destaca a situação do trânsito. Nessa volta para casa, na BR-070, sentido Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, velocidade média dos veículos por lá na casa dos 20 km por hora. Esse trânsito que começa ali a parar desde a altura da Caesb, na M Norte, passando pelo condomínio Privé, e só melhora após a barragem, ali a barragem já próxima à região de Águas Lindas. O Corpo de Bombeiros Militar do DF acabou de publicar uma nota falando sobre o passageiro de uma motocicleta que morreu em um acidente que aconteceu por volta de 4 da tarde, ali na 070. Os militares atenderam a essa ocorrência, portanto, na tarde desta quarta-feira, nas proximidades da divisa entre o Distrito Federal e o município de Águas Lindas. Então, no local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram esse acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Antes mesmo da chegada da corporação, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e uma ambulância do Serviço de Saúde de Goiás já prestavam um atendimento ao condutor da motocicleta, um homem adulto, e ao condutor da caminhonete. E aí, como a gente trouxe aqui a informação, a passageira da motocicleta já estava sem os sinais vitais, ela não resistiu aos ferimentos e acabou ali falecendo no local. As circunstâncias que levaram ao acidente não foram informadas e a via permanece sob os cuidados da